Boa tarde, professor Enea.
Boa tarde, Rosa. É um prazer estar aqui novamente contigo.
Então, a nossa entrevista vai ser uma entrevista especial, Anistia 1964 e agora 2023. Então, a professora Enea é presidenta da Comissão da Anistia, subordinada ao Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Professora Enea, com experiência na área de direito, com ênfase em história do direito, atuando principalmente na área de com ênfase no direito, desculpa, que eu, com experiência na área de direito, com ênfase em história do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: justiça de transição, direitos humanos e ensino do direito. Coordena o grupo de pesquisa de justiça de transição vinculado ao programa de pós-graduação em direito da UNB. Então, professora, olha, vou te falar, fiquei muito feliz com a sua indicação. E, assim, para começar, professora, como vai ser a estrutura da comissão da Anistia a partir de agora? A gente sabe que ficou um tempo fora, enfim.
Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando contigo e todo mundo que está acompanhando a gente. Eu fui, só para recuperar as informações para quem eventualmente está chegando, eu fui conselheira da Comissão de Anistia entre 2009 e 2018, final de 2009 e final de 2018. E agora tive a grata honra de ser convidada pelo ministro Silvio para novamente integrar a comissão de anistia e ainda para presidi-la, né? É a primeira vez que uma mulher ocupa a presidência da comissão de anistia. E acho que essa é uma observação importante, porque eu entendo essa nomeação para ocupar a presidência da comissão como uma homenagem às muitas mulheres que muitas vezes foram até invisibilizadas na sua luta por democracia nesse país. Muito bem, a estrutura que a gente vai ter a partir de agora na Comissão de Anistia, ela é, por várias razões, em especial orçamentárias, ela é menor do que a estrutura que tinha 2 meses atrás. E menor ainda do que a estrutura que a gente tinha quando eu saí, por exemplo, no final de 2018. Isso é uma dificuldade, mas que todo mundo está com a maior boa vontade e a maior disposição de superar, porque para que um processo na comissão seja julgado, ele precisa de assim muito trabalho para chegar nesse momento, né, dos servidores, enfim, do staff da comissão mesmo. O trabalho meu e dos demais conselheiros, ele é um trabalho voluntário, não é remunerado. Então, todos nós continuamos com as nossas atividades rotineiras, Brasil afora, porque somos, acho que, quatro apenas aqui de Brasília e todos os demais de outras partes do Brasil. Essa composição diversa, inclusive, é desejável para que a gente tenha um alcance maior do território nacional. Então, as pessoas vão ter que se deslocar, como fazíamos antigamente, se deslocar para Brasília, onde vão acontecer sessões públicas de julgamento. E para que isso aconteça, o processo tem que estar pronto, né? Tem que estar já em condições de ser levado à apreciação do conselho da comissão. E vamos ver, até semana que vem, até o final de janeiro, a gente deve estar com a equipe toda montada, ainda não está, mas eu acredito que mais alguns dias e estaremos com a equipe toda montada e com muita, muita disposição, muito compromisso para dar conta do trabalho que temos pela frente.
Depois, né, professora, você foi indicada no dia 16 de janeiro e a gente não tem nem 10 dias ainda, né? Hoje, 25, não completou ainda 10 dias. Professora, tem dois desafios aí. A não anistia de 64, e agora a gente depara com um novo processo, que é justamente dos 4 anos do governo de Bolsonaro. Como é que isso vai ser tratado?
Não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta, mas vamos lá.
Se estaria abarcado nessa comissão também as questões em que a gente está vivendo agora, por exemplo, o ministro Silvio Almeida esteve com o presidente Lula em Roraima e que deparou com aquele genocídio do povo Yanomami. Então, eu queria assim, que você falasse com a gente se seria só sobre a ditadura de 64 ou estaria também nesse bojo da comissão da anistia com relação a essas questões que eu acabei de colocar.
Não, não está. A Comissão de Anistia, ela é regulada, ela foi criada e é regulamentada por uma lei de 2002, que é a Lei 10.559. Essa lei, por seu turno, regulamenta o artigo 8º do ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. E nós temos um marco final temporal, que é justamente 5 de outubro de 88, data da promulgação da Constituição. Então, ainda que não houvesse esse marco temporal, que existe, então a Comissão de Anistia só lida com qualquer ocorrência de perseguição política até o dia 5 de outubro de 88. Mas ainda que não houvesse esse marco temporal, essas situações não estariam também no âmbito, na competência da Comissão de Anistia. E por quê? E aí é uma explicação muito importante. Tem havido esse slogan, né, desse movimento sem anistia, para justamente essas ocorrências todas, em especial dos últimos 4 anos, e um foco ainda mais especial nos acontecimentos dos últimos meses. Na verdade, esse slogan é um slogan perfeito para, como eu costumo dizer, para colar, né? Para fazer realmente uma palavra de ordem. Mas ele é impróprio. Por quê? Porque não se trata, a demanda não é sem anistia, a demanda é sem impunidade. E por que que é sem, por que que não é sem anistia e é sem impunidade? Porque é isso que a gente está pedindo, que haja as investigações cabíveis, se for o caso de colheita de provas, como existem, por exemplo, com relação às omissões e, em alguns casos, ações do governo federal com relação à pandemia. Provavelmente, pelo que dão conta as primeiras notícias, há documentação que comprova o pedido de socorro dos povos indígenas, em especial dos Yanomamis, em relação a essa situação de abandono e de necessidade que eles estão passando ainda, né? E que motivou, inclusive, o óbito de 500 crianças, além de pessoas adultas. Enfim, esses documentos teriam sido enviados às autoridades competentes do governo federal e nenhuma providência foi tomada. Se isso se comprovar, há responsabilização dessas autoridades que não tomaram as providências. E o que que se está pedindo? Que haja uma averiguação, que haja investigação, tudo, obviamente, com respeito ao devido processo legal, com ampla defesa, contraditório, etc. E na hipótese de chegarmos a uma ação penal, se houver condenação, que as pessoas sejam punidas. É isso tudo que está por trás desse slogan que, por uma questão até de ser mais fácil, né, como palavra de ordem, virou sem anistia. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a lei de anistia, que é lá de 1979, a lei 6.683, a lei brasileira de anistia política. A comissão de anistia, ela lida com a anistia política. E o que, que é uma anistia política? A gente tem dois tipos de anistia política no mundo, né? Ou é uma lei de memória ou é uma lei de esquecimento. A nossa lei brasileira é uma lei de memória. É essa lei lá de 1979. Aventou-se, pelo menos eu li na imprensa, ano passado, que havia uma ideia, alguém tinha tido essa ideia, no governo federal, de fechar o governo passado, já depois do resultado das eleições, fazendo uma lei de autoanistia, justamente por conta de possíveis crimes cometidos desde 2019, ao longo desses últimos 4 anos. Essa ideia não foi para frente, não prosperou, nenhuma lei de autoanistia foi proclamada. Então, não há que se falar em sem anistia, porque ninguém foi anistiado. E nem há condições jurídicas para isso. O que, que a comissão de anistia lida? A comissão de anistia cumpre esse mandamento constitucional, do artigo 8º, que eu me referi, que comanda o seguinte: quem foi perseguido pelo Estado brasileiro até a data limite de 5 de outubro de 1988, tem o direito de pedir a declaração de anistiado político e, consequentemente, se for cabível, se cumprir os requisitos legais, reparações. Então, a comissão de anistia é uma comissão de Estado, assim como é também a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, assim como foi a Comissão Nacional da Verdade, e essas três comissões do Estado, elas lidam com a temática da perseguição por motivação exclusivamente política feita pelo Estado, que era uma ditadura, era um Estado de exceção, o Brasil, né, pós-64, a partir do golpe de Estado que aconteceu em 64, isso tudo reconhecido por esses documentos oficiais e pela própria Constituição. Então, lida com a perseguição feita pelo Estado. Se a gente estiver falando de crimes cometidos por autoridades, presidente, ministros, enfim, primeiro, segundo, terceiro escalão do governo, mas por pessoas, né? Por ação ou omissão, não cabe essa ideia de perseguição política, porque não vem ao caso. Não é o Estado brasileiro que está perseguindo essa ou aquela autoridade. Não é o Estado brasileiro que está perseguindo essa ou aquela pessoa, nesse caso dos últimos 4 anos. Então, ainda que não houvesse esse limite temporal, não seria competência da Comissão de Anistia lidar com essa temática, porque não vem ao caso. É outra
Muito
coisa.
Muito bom, professora, porque, na realidade, as pessoas fazem um pouco de confusão relativo a essa questão. Professora, eu vou colocar aqui a pergunta do professor do Ceará, o professor Flávio Gonçalves, para a gente, para você responder. Olha, ele coloca assim: a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhece que a lei da anistia brasileira impede a investigação e a responsabilização de graves violações de direitos humanos, por isso é incompatível com o previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Então, essa foi a pergunta que o professor formulou e que a gente está aí aguardando a sua resposta.
Excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de explorar uma coisa que eu já dei um spoiler, como se diz hoje, né? No meu comentário anterior, que é o seguinte: é verdade isso, essa afirmação é verdadeira, a Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, proíbe leis de autoanistia. Tá? E é verdade que o Brasil foi condenado já em pelo menos dois casos, um lá em 2010, que é o chamado, é o caso Gomes Lund, mais conhecido como caso Araguaia, né? A responsabilizar os torturadores, os violadores de direitos humanos, inclusive criminalmente. E agora, mais recente, eu só não consegui decorar até hoje o ano que isso aconteceu, mas é recente a condenação no caso Vladimir Herzog, no mesmo sentido, na mesma direção, ou seja, uma condenação exigindo da Corte Interamericana de Direitos Humanos que o Brasil responsabilize, inclusive criminalmente, os torturadores. E se a lei de anistia impede essa responsabilização, ela não pode ser aplicada. Muito bem, é nessa frase final que eu quero me deter. A pergunta que cabe é: a lei de anistia impede realmente que haja essa responsabilização no âmbito penal? Minha resposta: não. Não impede. É verdade também que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, que é o órgão brasileiro responsável por justamente fazer a defesa do país, do Estado brasileiro, nesse tipo de processo, né, que é um processo numa corte internacional, afirmou nas suas petições que a lei de 79 foi uma lei de autoanistia. Mas essa informação sobre a qual se baseou a corte para fazer essa condenação, essa informação é equivocada. Por quê? Porque a própria Constituição e o próprio Supremo Tribunal Federal, na ADPF 153, também no ano de 2010, afirmou que a Lei de 79 tem uma sequência jurídica cronológica com a Emenda Constitucional 26, que é de 1985, e que é compatível com os preceitos fundamentais da Constituição de 88, é razão pela qual ela, Lei de 79, Lei de Anistia, ainda está em vigor. Dizer que a Lei de Anistia ainda está em vigor não significa nos dizeres, nos termos do voto da ministra Carmen Lúcia, que acompanhou o relator e é parte do grupo de votos vencedores nessa ação, porque houve divergência, né? Mas os votos vencedores afirmam que, esse voto da ministra Carmen Lúcia, ela afirma o seguinte: diferente de outros países da América Latina, vizinhos nossos, no Brasil a anistia é uma anistia de memória. A gente não quer esquecer. A gente quer saber quem fez o quê, quando, onde e como. Isso está textualmente no voto dela. Então, a lei de anistia não impede essa responsabilização penal. Não impede a eventual punição de torturadores. Tá? Então, não há incompatibilidade entre a lei de anistia, a decisão do Supremo e a decisão da Corte Interamericana. Todo mundo está indo na mesma direção. Tem que punir se for averiguado, se forem reunidas as provas, e se for comprovada a autoria, a pessoa ainda estiver viva, óbvio, né? Porque ninguém não pode ser punido se já tiver morrido, mas se a pessoa ainda estiver viva, cabe a responsabilização penal, sim. Tanto é que o Ministério Público Federal tem feito algumas dezenas de investigações e tem apresentado pelo menos mais de 3 dezenas de denúncias ao Poder Judiciário na esfera da responsabilização criminal. E esses processos, nenhum deles foi para frente, mas aí por um problema do Poder Judiciário brasileiro, que me parece continua equivocado nessa esfera, porque não se debruçou suficientemente sobre o tema para perceber que a lei de anistia não impede nenhuma responsabilização.
Professor, assim, a pessoa que também foi, nesse momento da ditadura, sofrido com prisão, essas coisas, mas que não entrou na comissão, ela ainda pode fazer isso?
Perfeitamente. Ou a própria pessoa, ou, se já tiver falecido, algum familiar seu pode entrar, pode pedir, pode e deve contar a história, porque isso é importante para o povo brasileiro, né, para todos nós, e pedir a declaração de anistiado político brasileiro. Pode e deve. Eu acredito, inclusive, que tive notícia até de algumas pessoas que desejavam entrar com esse pedido e nos últimos 4 anos acabaram se desencorajando por conta da postura da comissão que foi totalmente descaracterizada, né, destruída, transformada numa comissão de governo. Então, para não ser revitimizado, para não passar por dissabores e até ofensas mesmo pessoais, esperou e agora pretende entrar na comissão. É isso mesmo que tem que ser feito. É perfeitamente possível, a qualquer momento, qualquer pessoa entrar com protocolar o seu requerimento na comissão de anistia.
E como é que fica, então, a partir de agora, a situação da presidenta Dilma Rousseff? Porque foi negado a ela, então eu queria que a senhora comentasse.
O caso dela, especificamente, eu não conheço. Eu não posso fazer comentários sobre o caso concreto, porque eu nunca tive acesso aos autos. Me parece, eu tive, quando eu ainda era da comissão, né, até 2018, eu tive notícia que já existia esse requerimento. Então, eu não sei em que ano ela deu entrada, acredito que tenha sido antes dela ser eleita, no primeiro mandato, mas não tenho certeza, eu nunca tive acesso aos autos. Agora, e o que eu tive notícia foi pela imprensa, né, que o pedido dela foi indeferido. Essa notícia eu tive e tenho, inclusive, assim, depoimento pessoal de testemunhas que estavam na sessão em que o pedido dela foi indeferido. Eu não sei se houve recurso por parte dela ou não, isso eu não sei. E também não sei comentar assim, se havia provas, se não havia provas. A única informação que eu tenho é a informação que todo mundo tem, que circulou na imprensa, que haveria provas e que, por uma questão mesmo de oposição e de quase que palanque político, o pedido dela foi negado. O que eu posso dizer é o seguinte, eu posso falar em tese, né? Uhum. E aí entra o caso dela e de tantas outras milhares de pessoas. Eu tenho a informação oficial prestada pela própria Comissão de Anistia no finalzinho do ano, para a equipe de transição, de que alguns milhares de pedidos foram indeferidos. Acredito que o caso da presidenta Dilma esteja entre esses, computado nesses milhares de casos. Então, o que eu preciso, eu e o conselho da comissão, precisamos verificar? Nós precisamos fazer um levantamento desses indeferimentos, quais foram ilegais. Eu tenho condições de afirmar que uma parte, e aí eu não sei dizer que parte, quantos por cento, foram ilegalmente indeferidos. Esses serão revistos. Por quê? Porque a lei não foi aplicada. Então, se havia cumprimento dos requisitos legais para o deferimento, esses casos têm que ser revistos, a lei tem que ser cumprida e aí tem que ser deferido o pedido. Aqueles pedidos, aqueles requerimentos que realmente não traziam as provas da perseguição política, esses foram muito bem deferidos e continuarão indeferidos, né? Ninguém vai mexer neles, porque não vem ao caso. Então, eu tenho, basicamente, três grupos de processos que eu não faço a menor ideia do volume, é, hoje, nesse exato momento, na comissão de anistia. Eu tenho um grupo de processos que não foi apreciado, que não foi julgado, e esses têm que ser levados ao julgamento. Eu tenho um outro grupo que foi julgado, e esse subdividido em duas partes, em dois grupos, dois subgrupos. Um que foi indeferido e está perfeito, tinha que ser indeferido mesmo, nesse não se mexe, nesse grupo. E no outro caso, é, processos, pedidos que foram ilegalmente indeferidos, e esses serão todos revistos. E aí a gente, o primeiro movimento será justamente fazer esse levantamento, porque na nossa primeira sessão pública, que voltará a ser pública, é, de julgamento, a gente tem que enfrentar simultaneamente esses dois blocos, os que precisarão ser revistos e os novos que não foram julgados ainda.
Professora, assim, o que, que ocorre uma vez que a pessoa tem esse reconhecimento? O que que, é, quais são os benefícios que essa família ou que essa pessoa esteja viva, ela tem?
A lei prevê alguns benefícios, alguns tipos de reparação, né? É importante a gente dizer que a ideia da Constituição é uma reparação integral. Então, vai muito além da questão econômica. É, então, alguns benefícios que a própria lei prevê. Se a pessoa era, por exemplo, estudante universitário na época e foi expulso da universidade, pode agora voltar a estudar para concluir os seus estudos, ainda que seja única e exclusivamente para dizer, eu concluí os meus estudos. E aí o Estado vai providenciar a matrícula numa universidade pública do lugar onde a pessoa está morando. Né? Ainda que antes estivesse estudando em alguma instituição privada, isso não importa. Então, essa é uma coisa. A outra coisa é se perdeu o emprego e passou um tempo sem conseguir trabalhar, porque estava justamente nessa condição de perseguido político, pelo tempo que comprovou a perseguição política, tem direito à contagem de tempo de serviço para efeito de aposentadoria. É, se já não estiver aposentado, né? Porque, considerando-se a idade das pessoas, muitas delas já estão aposentadas. É, e aí nem pedem a contagem de tempo. Mas, enfim, é um direito. É, tem a parte da reparação econômica propriamente dita. Qual é a regra da lei que regulamenta a comissão de anistia? É a prestação única, que corresponde à própria lei, dá um critério, corresponde a 30 salários mínimos por ano ou fração da perseguição política. Então, a pessoa comprovou que foi perseguida política ao longo de, vamos supor, 3 anos e 4 meses. Ela vai receber 4 períodos, então, 30 vezes 4, salários mínimos de indenização, né? A título de indenização. A própria lei limita, tem um teto legal no valor de R$100 mil. Então, se o valor, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, 4 períodos, 120 salários mínimos, vai dar, com o valor de salário mínimo atual, vai dar mais do que R$100 mil. A pessoa só vai receber R$100 mil, porque é o teto legal, né? Ainda que essa contagem seja superior. A exceção a essa regra da prestação única é o que a lei chama de prestação mensal permanente e continuada, que é aplicada, é um tipo de reparação econômica aplicada quando a pessoa perdeu o vínculo laboral. Então, tudo isso tem que ser comprovado nos autos, e aí ela passa a receber um valor mensal e ainda tem um retroativo que corresponde ao momento em que ela, a lei considera o momento que ela entrou com o pedido na comissão de anistia, 5 anos antes. E aí, para cada mês desses 5 anos e mais o tempo que levou até a data do julgamento, é um retroativo que ela terá direito também a receber. Isso em termos de reparação econômica. Além disso, existem várias outras possibilidades. Por exemplo, a gente já teve um caso na comissão, isso lá pelos idos de 2010, 2011, que foi uma pessoa que nasceu quando o seu pai estava preso. Ele, logo depois do nascimento dessa mulher, né, que na época tinha acabado de nascer, uma bebê, o pai e a mãe não eram casados, né, eram companheiros de militância, a mãe já tinha sido presa e aí, nesse momento, estava fora da cadeia, mas o pai logo depois foi assassinado na prisão, né, como fruto da tortura que sofreu. Quando ela nasceu, a mãe não era casada com o pai, quer dizer, nunca foi casada com o pai, não pôde registrar, colocar o nome do pai no registro de nascimento. E como não se tinha informação sobre o local exato do sepultamento do corpo, né, do seu pai, nunca foi possível fazer exame de DNA nem nada disso. Então, até naquele momento, e essa altura do campeonato ela já era adulta, já tinha casado, já tinha filhos, ela não tinha o nome do pai no registro de nascimento. Esse foi um dos pedidos que ela fez para a comissão de anistia. É parte da reparação integral, porque é parte da identidade de qualquer pessoa ter o reconhecimento da paternidade, né? A comissão de anistia deferiu esse pedido e aí foi possível ela fazer a retificação do registro de nascimento em São Paulo e teve o nome do pai colocado no seu registro de nascimento. Então, esse é um exemplo de uma forma de reparação que, muitas vezes, é muito mais importante para a pessoa do que qualquer tipo de indenização. E, por fim, a reparação mais importante não é nem para a própria pessoa, mas é para todos nós, povo brasileiro. Por quê? Porque quando a Comissão de Anistia reconhece e faz isso em cada processo que é deferido, que o Estado brasileiro perseguiu essa ou aquela pessoa por motivação exclusivamente política e admite esse erro, significa que o Estado está dizendo: vamos fortalecer a nossa democracia, porque isso nunca mais pode acontecer. Então, é uma garantia para todos nós que não seremos alvo, objeto de perseguição política por parte do Estado. Então, a reparação é para toda a sociedade brasileira, embora dirigida a essa ou aquela pessoa que está dirigindo lá o requerimento para a comissão de anistia.
Professora, tem uma pergunta aqui, mas eu não sei qual foi a pessoa, mas ela faz o seguinte: como a comissão de anistia pretende atuar para que o Brasil... Brasília está uma chuva... Como a comissão de anistia pretende atuar para que o Brasil reveja a interpretação inicialmente dada pelo STF à lei de anistia, fazendo cumprir a recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos?
Então, eu imaginei já ter contemplado essa pergunta numa resposta anterior, num comentário anterior. Na verdade, a comissão de anistia, ela não é parte de nenhum processo. Então, ela não atua junto ao STF nem para essa questão, nem para qualquer outra, né? Isso é uma competência do Poder Judiciário e a comissão de anistia é um órgão, é uma comissão de Estado, mas ela está na estrutura do Poder Executivo, né? Como é que a gente pode contribuir? Não atuar diretamente, mas como é que a gente pode contribuir? Nos debates, na produção acadêmica, e aí, nesse ponto, é muito interessante, eu acho, né, particularmente, que é muito interessante que eu esteja na presidência da comissão e, simultaneamente, seja professora na Faculdade de Direito da UNB, esteja no programa de pós-graduação, justamente porque eu posso contribuir com a minha reflexão, com a minha produção acadêmica e também do meu grupo de pesquisa, exatamente nessa direção, né, de fornecer subsídios para que haja um entendimento mais amadurecido e mais próximo da nossa realidade normativa, ou seja, dos próprios termos da lei de anistia, que, como eu disse, não foi uma lei de esquecimento. O que significaria dizer que foi uma lei de esquecimento e o que significa dizer que foi uma lei de memória? Leis de anistia política de esquecimento apagam os fatos. E leis de anistia política de memória mantêm os fatos, ou seja, trazem a memória dos fatos e apagam as condenações. Então, se algum torturador tivesse sido condenado antes de agosto de 79, esse não poderia ser punido hoje. Por quê? Porque a condenação dele foi apagada pela lei de anistia. Agora, a gente não teve nenhum condenador, nenhum torturador sequer investigado, quanto mais processado e punido, né? E condenado. Então, nenhum está alcançado pela lei de anistia, porque justamente ela foi uma anistia de memória e não de esquecimento. Então, a lei de anistia política, lá de 79, ela não é um obstáculo para a punição de torturadores e, portanto, ela não é um obstáculo para o cumprimento das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, assim, não há necessidade de fazer nada a não ser processar e julgar torturadores no âmbito, inclusive, penal. Eu já tenho escrito sobre isso e tenho mais de um livro, na verdade, desenvolvendo juridicamente todo este raciocínio e com toda essa fundamentação.
Professora, tem que ser, por assim dizer, provocado junto à comissão para que isso seja feito, por exemplo, com relação aos torturadores?
Não, porque, como eu disse, a comissão é um órgão do executivo, ela não lida com questão judicial. Os processos são administrativos.
Ah, entendi.
Né? Então, essa questão de punição é competência, é âmbito do poder judiciário, não tem nada a ver com comissão de anistia. Comissão de anistia não pune ninguém, e graças a Deus por isso. Né? Não é competência de ninguém fora do poder judiciário punir qualquer pessoa que seja. E nesse caso específico, que é uma responsabilização penal, mais ainda, é âmbito, nesse caso específico, da Justiça Federal. Tá? Então, tem que ser provocado e tem que ser provocado pelo Ministério Público Federal. E isso já tem acontecido.
Entendi.
Então, cabe ao Judiciário receber essas denúncias, processar e julgar.
E a Corte seria o STF?
Supremo Tribunal. Não necessariamente, só em grau de recurso, se for o caso. Se tiver alguma questão constitucional a ser decidida. Caso contrário, é primeira instância. Porque essas denúncias, inclusive, elas são apresentadas na primeira instância. Então, juízes federais de primeira instância, e se houver recurso, tribunais regionais federais, e se houver recurso, Superior Tribunal de Justiça. Porque é o trâmite normal de qualquer ação penal na Justiça Federal. O Ministério Público apresenta a denúncia e, como eu disse, essas denúncias são formuladas, são apresentadas a partir de investigações feitas. Então, óbvio, tem que ter uma coletânea de provas. Isso tudo está pronto. E o Ministério Público Federal tem apresentado pelo menos 3 dezenas, talvez mais. Da última vez que eu tive acesso a essa contagem, a gente estava na casa das 30 e poucas denúncias apresentadas. Nenhuma delas prosseguiu no judiciário. Mas aí, por uma limitação do judiciário, não que haja efetivamente algum obstáculo jurídico para isso. Uhum. Não há. Então, é primeira instância, se houver recurso, aí vai seguindo o trâmite de qualquer outro processo.
Professora, como última pergunta, a importância da comissão, caso ela tivesse se alongado, teria, por exemplo, evitado esses arroubos de ditadura que a gente presenciou nos últimos tempos?
Eu acredito que sim. Na verdade, qual é a minha visão sobre esse recorte, essa colocação que você faz? Me parece que ficou muito claro, muito evidente, que, em especial, tudo que a gente viu pela televisão, né, no dia 8 de janeiro de 2023, pode ser explicado pela falta de providências no Brasil do que a gente chama de justiça de transição, que são esses mecanismos, essas ferramentas que tem, são quatro, né? O binômio memória e verdade, a reparação integral, a reforma das instituições e justamente a responsabilização, que a gente chama de justiça. Então, por que a gente não responsabilizou ninguém até o dia de hoje? Por que a gente mexeu pouco nas instituições para democratizá-las? Porque todos os avanços que a gente teve, e foram muitos, no binômio memória e verdade, e também no âmbito da reparação integral, tivemos muitos avanços justamente com a atuação da Comissão de Anistia até o final de 2018, esses dois, memória e verdade e reparação, foram destruídos. Tudo que a gente avançou foi destruído e a gente está hoje num ponto muito anterior, muito pior do que estava em dezembro de 2018. Então, houve muitos retrocessos. Por que isso tudo aconteceu dessa forma? O que que isso significou? Isso significou o que a gente chama de esquecimento recalque. O que que é o esquecimento recalque? É a gente fazer de conta que não aconteceu nada, jogar a sujeira para baixo do tapete, né, como se diz no popular, ou uma imagem que eu gosto muito de usar para ilustrar essa situação brasileira, que é aquela imagem de quando a gente está numa piscina e a gente pega uma bola de plástico e faz a brincadeira de segurar ela lá no fundo. O que que acontece? Em algum momento, a gente vai fazer algum movimento, ou a própria água vai se movimentar de alguma forma, que essa bola de plástico vai sair do nosso controle. E ela vai, pum, explodir e voar, né? E sair assim para o alto, passando do limite da água. Essa é a melhor imagem que eu posso usar para traduzir o que que seja um recalque. Por quê? Recalque é isso. É quando eu finjo que um trauma não aconteceu, nesse caso, o trauma da perseguição política, né? Esse legado autoritário. Eu faço de conta que isso não aconteceu no Brasil, não, vamos virar a página, vamos seguir em frente, isso já aconteceu lá no passado, deixa para lá. Deixar para lá significa recalcar. A resposta de todo e qualquer recalque é sempre violência. Então, é essa imagem da bola explodindo, meio que explodindo, né, do fundo da piscina. Foi isso que a gente viu no dia 8 de janeiro. Nossa, mas por que que uma pessoa entra lá no Palácio do Planalto, como foi o caso das imagens que mostraram, um sujeito que pegou um relógio do século XVII e simplesmente destruiu, jogou no chão, ou outro que deu lá estocadas no quadro de Cavalcante e destruiu? O que isso significa? Por que essa violência toda? Porque a gente vai responder coletivamente, né, a sociedade se torna uma sociedade violenta, mesmo que não consiga explicar assim a razão, causa e efeito, né? A gente não consegue visualizar. Mas o que aconteceu na véspera, na semana anterior, nos meses anteriores, no ano anterior? Não foi no ano anterior, nem na semana anterior. É ao longo desses anos todos a gente fingir que o Brasil não foi um país violento. O fato da gente fingir que nós, brasileiros, não somos violentos com os povos originários, está causando esse genocídio, essa tragédia com os povos indígenas. A gente não pode continuar fingindo que a gente não está, desde 1500, massacrando os povos originários. Como a gente não pode fingir que não existe racismo no Brasil? Então, a gente também não pode fingir que o Brasil não foi uma ditadura a partir do golpe de Estado de 64. Fingir que isso não aconteceu significa, em algum momento, vai explodir violência. E aí é sem controle. E aí é de uma maneira que a gente, quando se vê, está no meio da confusão. Então, esse é o esquecimento recalque. É exatamente porque a gente não fez o dever de casa que a gente está nesse ponto de profunda tensão. O objetivo da justiça de transição, então, desses mecanismos, e, consequentemente, da Constituição brasileira, qual é? Alcançar a reconciliação nacional após um período de ditadura, né? Para objetivar a pacificação nacional. O que, que todos nós queremos? Nós estamos cansados de brigar, nós estamos cansados de discurso de ódio, nós queremos paz. Ótimo, é isso que a Constituição manda que a gente faça, que a gente tenha um Estado democrático de direito e viva em paz. Para que isso aconteça, é absolutamente imperativo a gente fazer um enfrentamento desses conflitos e desse legado autoritário e desse Estado perseguidor. É isso que a Comissão de Anistia faz.
Muito bom, professora. Eu sei que assim, eu combinei com você 50 minutos e agora só tenho um tempinho para as considerações finais.
Eu só posso agradecer imensamente, mais uma vez, essa oportunidade de estar aqui conversando com o seu público, com todas as pessoas que estão nos acompanhando, me colocar novamente à disposição. É muito, muito, muito importante que todo mundo acompanhe a atuação, as atividades da Comissão de Anistia, que some esforços com a gente nessa luta para construir, reconstruir, na verdade, um Brasil democrático, mais justo, solidário, diverso, plural e igualitário. Essa é a luta de todos nós, essa é a luta que vale a pena ser lutada e é a luta na qual nós todas estamos comprometidas, conto com todo mundo nessa luta, para a gente atingir esse ponto de reconciliação nacional e pacificação. Muito obrigada.
Obrigada, professora. E pode ter certeza, a gente vai querer você aqui muitas vezes. E quando tiver marcada a primeira audiência, a primeira reunião que você achar interessante, a gente vai estar aqui para acompanhar. Tá bom? Obrigada.
Perfeito. Um beijo para todo mundo.
Obrigada.